BBC, o seu banco de sempre. Itaca, linhas aéreas de Angola, oferece. Bastidores da visita do Papa Bento XVI a Angola, com a LAC em Roma. Papa Bento XVI em Angola. De 20 a 23 de março de 2009. A LAC apresenta a reportagem dos bastidores da visita do Santo Padre.
Cantei para os deuses em si, para salvar minha terra e aposentar a desgraça. Mandar embora a tristeza, que Jesus expande sobre ela. Quero tocar nos quiçãs que faz dessa terra tão bela. Cantei para os deuses em si, para salvar minha terra e afugentar a desgraça. Mandar embora a tristeza, que Jesus expande sobre ela. Quero tocar no quiçãs que faz essa terra tão bela. Nas lavras a seca se esconde, que mesmo com o rio não nasce a semente. Os deuses fizeram chover, porque a minha terra já estava morrendo.
Discurso de João Paulo II aos jovens no pavilhão da Cidadela de Luanda, a 7 de junho de 1992.
O Papa sabe que a experiência dura que vivestes durante estes anos de guerra deixou em vós marcas profundas que tendes de curar. Agora, no amanhecer da paz reencontrada, quando boa parte do povo retorna aos seus trabalhos de sempre, encontra muitas vezes os lares queimados, a aldeia destruída, a vida nas cidades abalada, e o que é pior, antigas disputas de carácter ideológico ou de raiz tribal ainda por superar. Em consequência, adensou-se a falta de perspectivas para o vosso futuro, nos estudos, no emprego digno, na habitação, em tantos outros sectores da vida do vosso país.
Assim foi em 1992. João Paulo II visitava pela primeira vez a terra angolana. O país vivia a efervescência política resultante dos acordos de paz assinados entre o governo e o movimento guerrilheiro UNITA. Era o período de expectativas e de esperança.
Queridos angolanos, que a fé em Deus vos ajude a superar todos os obstáculos e se torne um incentivo para caminhar avante em paz e harmonia uns com os outros e com todos os povos, no amor e no serviço dedicado ao vosso maravilhoso país.
Angola experimentava os primeiros sinais de paz, ensaiava os primeiros passos de reconciliação depois de anos de guerra.
Il Papa portò grande desiderio di cominciare la.
O Papa levava um grande desejo de transmitir a vontade de os angolanos trabalharem para a reconstrução de uma sociedade em paz, de uma sociedade plena de vida, com os olhos no futuro. Passado pouco tempo, retomou o conflito, mas creio que a mensagem de João Paulo II, com a sua figura muito entusiasmante, mantém-se muito presente na Igreja angolana. Naquela viagem fomos também a São Tomé e Príncipe e foi muito bonito também. Estivemos igualmente em Cabinda. Foi uma viagem longa e interessante de receber. E para mim foi o primeiro grande encontro com o continente africano.
Anche per me uno dei primi grandi incontri con l'Africa.
Padre Federico Lombardi, então diretor de programas da Rádio Vaticana e que integrava a comitiva de João Paulo II, hoje porta-voz do Vaticano.
uma expectativa partilhada pelo Santo Padre, que, tal como os angolanos, acreditava que era possível. Que os angolanos conseguiriam eles próprios vencer os obstáculos que na altura se colocavam como grandes desafios. Ultrapassar as diferenças e abrir caminhos na confiança, na concórdia e no amor. Canções e preces que não foram ouvidas. A violência voltou a pintar o quadro do conflito. Os angolanos foram novamente mergulhados num banho de sangue sem precedentes na sua história. E tudo começou novamente como que de um zero imaginário. Começámos novamente a contar passos numa matemática dolorosa de somar vitórias, subtraindo derrotas e multiplicando novas esperanças perante a aparente morte do sonho.
Eu vou-lhe até confessar uma coisa, eu nunca o disse publicamente. Vivia com angústia a guerra, sofria pessoalmente com a guerra e todos os dias, na minha oração pessoal e na oração comunitária, mesmo das paróquias que me estavam confiadas, eu punha uma intercessão pela paz em Angola. Muitas vezes as pessoas perguntavam-me, porquê que faz isso? Umas desconfiavam que era pelo facto de eu ser angolana, mas outras, e querendo ir um pouco mais longe, questionavam-me diretamente, porquê que o Senhor faz sempre isso? Porque de facto fazia, e fazia-o porque era uma dor profunda que me dilacerava o coração ver que aquele país, com um potencial tão enorme, se estava a autodestruir numa guerra fratricida, porque são todos irmãos, e como vocês podem testemunhá-lo porque vivem no terreno, a paz veio-lhes trazer um potencial de desenvolvimento enorme, que hoje em dia se verifica. Estou com curiosidade para voltar lá, hei de fazê-lo em breve mesmo, mas eu devoro tudo o que seja da Angola.
Padre José Carlos, luso-angolano em Roma, ele e tantos outros de corações destroçados. A guerra angolana tinha vencido fronteiras e era sentida por todos os amantes da paz, pessoas anónimas, nacionais e estrangeiras.
Tinha acabado a guerra, havia muita esperança nas pessoas, tinha ido para fazer um trabalho de cooperação entre a Unicef e a Rádio Vaticano sobre mulheres e crianças. Tive a ocasião de andar por quase todo o país, contactei muitas pessoas, vi a realidade das pessoas em geral, mas sobretudo das mulheres e crianças. E, portanto, era um momento de esperança. Os refugiados tinham regressado. Sentia naquela gente uma imensa vontade de recomeçar a vida, reconstruir, etc. E quando a guerra desencadeou, eu já estava cá em Roma, devo dizer a verdade que ainda hoje me emociono muito a falar disso, porque a minha mente ia continuamente para aquelas pessoas e pensar o que é que lhes tinha acontecido depois disso, etc. Portanto, tenho essa recordação e quero ver se as pessoas estão a viver melhor agora com esses anos de paz, com as novas eleições, com uma nova fase do país, de reconstrução certamente, sei que há muito esforço neste sentido.
Maria Dulce é cabo-verdiana na Rádio Vaticana.
Angola, Angola, oi, de profissão, a minha onça está matando, o mesmo hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, que poção, a minha onça está matando, o mesmo hora para amanhã caminho.
Uma guerra e sofrimentos devastadores, cantada e contada, hoje contada porque os angolanos mantiveram a fé, uma fé quase que religiosa, e porque não mesmo religiosa, de que o país haveria de mudar mais cedo ou mais tarde. A tenacidade dos homens e a fé em Deus, Deus de cada um e Deus de todos, tornaram possível o sonho. A paz e a reconciliação ganharam dimensão concreta, uma realidade fisicamente visível. É a nova era, a nova página na história. E nessa atmosfera, os angolanos não podiam ambicionar coisa melhor, senão a vontade expressa num dia, no ano de 2008.
Anúncio da viagem aos Camarões e Angola, dado no final da homilia da missa de encerramento do Sínodo sobre a Palavra de Deus, a 26 de outubro de 2008.
É minha intenção recar-me no março próximo em Camarão per consegnare ai rappresentanti delle conferenze episcopali dell'Africa l'instrumentum laboris di tale assemblea sinodale, e di lì proseguirò a Dio piacendo per l'Angola, per celebrare solennemente il 500° anniversario di evangelizzazione del paese. Maria Santissima, che ha offerto la sua vita come serva del Signore, perché tutto si compisse in conformità ai divini voleri, che ha esortato a fare tutto ciò che Gesù avrebbe detto, ci insegni a riconoscere nella nostra vita il primato della parola che solo ci può dare salvezza. E così sia.
Era outubro. Josef Ratzinger anunciava o seu desejo de visitar o nosso país, naquele que será o seu primeiro périplo pelo continente.
O anúncio de que o Papa Bento XVI visitaria Angola acolheu-nos todos de surpresa. Mas eu me recordo de um dado interessante. O ano passado celebrava-se a chegada do primeiro, creio, 400 e tal anos, da chegada do primeiro angolano assim considerado embaixador junto da Santa Sé, sepultado aqui numa das igrejas de Roma. E na altura desta celebração, durante uma audiência de quarta-feira, o Papa Bento XVI, referindo-se a este dado, decidiu saudar de modo especial a Angola. Não é? Viva Angola! Terminou assim. Nessa altura estava com o cardeal Nascimento e o cônego Apolônio Graciano. O Apolônio Graciano disse-me, aqui no Colégio Português, que nas palavras do Papa, ele estava a perceber uma vontade de querer visitar Angola. Isto para dizer que houve já sinais, digamos assim, que poderiam nos levar a dizer que o Papa tinha este interesse de visitar Angola, provavelmente antes dos Estados Unidos da América. E como também há pouco tempo conversávamos, não é? Que ele já esteve em Angola quando da visita de João Paulo II. Provavelmente alguma coisa também o tenha marcado durante esta visita.
Padre Jonas é um jovem angolano em Roma, na Universidade Gregoriana. Fala da agradável surpresa do anúncio. Surpresa então partilhada com o cônego Apolónio, que na altura se encontrava em Roma.
É verdade que isso aconteceu. Para mim foi nítida a intenção de que o Papa teria todo o gosto de visitar Angola, não é? Eu tive também este pensamento de que tão logo o Papa havia de visitar Angola.
Cônego Apolónio.
O que me ocorreu de momento foi de facto uma alegria enorme, porque um Papa fazer referência pública perante o mundo, aquilo que de positivo Angola fez nas relações entre o Estado do Vaticano e o país, na altura, a África, no fundo, e fazer precisamente uma chamada de atenção ao mundo por aquilo que Angola representava como importância nas relações e também daquilo que Angola estava precisamente a fazer para implementar o cristianismo em África e no mundo, foi uma alegria enorme que, de facto, representava algo de muito significativo para a nossa história angolana. Falar da personalidade do Negrita, daquele homem que, de facto, saiu de Angola em condições tão precárias, atravessar o oceano para, de facto, chegar até a cidade do Vaticano, sabemos quanto sacrifício foi para aquele homem, não é? E o Papa reconhecer, passados tantos séculos, reconhecer precisamente o valor daquela personalidade angolana, o valor daquele homem, já defendendo os interesses de Angola e da Igreja.
Uma quase certeza de que era verdade o que os ouvidos ouviam. E um dia aconteceu. Eu nem sei o que vos dizer. Prefiro contar-vos antes uma pequena anedota. Um dia destes, aqui em Roma, eu e o meu amigo e homólogo Armindo Espírito Santo Vieira fomos chamados simultaneamente para Santa Sé, a fim de atendermos uma audiência. Não sabíamos o que se estava a passar. Julgamos ambos que se tratasse de um problema com os nossos países. Cada um de nós pôs-se a pensar na sua própria cabeça que tipo de problemas os nossos países poderiam ter com a Santa Sé. Cada um de nós estava a pensar no tipo de respostas que deveriam ser dadas. Quando a alta responsabilidade da Santa Sé, que nos iria receber, entrou para a sala onde nos encontrávamos, disse: tenho boas notícias para vocês. O Santo Padre vai visitar os Camarões e Angola no próximo ano, em 2009. Ficamos surpreendidos. E o embaixador de Angola e eu tomámos a palavra, um de cada vez, para exprimir a nossa gratidão. Isto para vos dizer que o primeiro sentimento, assim que tive conhecimento, foi de surpresa, porque não esperava. De seguida, foi a alegria, associada ao orgulho. Que responsabilidade! Antoine Zangá, embaixador dos Camarões junto da Santa Sé. Camarões, o primeiro país a ser visitado pelo Santo Padre, ao que se lhe seguirá Angola.
Em primeiro lugar, os meus agradecimentos, em meu nome, em nome do pessoal da nossa embaixada, pela presença da LAC entre nós, por dar criar a possibilidade de levar as primeiras imagens sonoras relativamente à visita do Santo Padre a Angola. É certamente uma oportunidade sempre apreciada por todos nós e os nossos agradecimentos por isso. É evidente que é uma oportunidade particular, uma situação particular, a visita do Santo Padre a Angola. Em primeiro lugar, por tratar-se da primeira viagem que efetua a África e o nosso país ter sido contemplado nessa viagem. Por outro lado, acho que é também importante referir que desde a ascensão do nosso país à independência, este é o segundo pontífice que visita o nosso país, o que de certa forma expressa a importância que a Santa Sé concede ao nosso país.
Tem a ver também, de alguma forma, com um clima de estabilidade que o país vive, com um processo de reconciliação que vem dando certo, com um processo de democratização da própria sociedade, não?
Acredito que sim. Aliás, há 2 anos, o Santo Padre, numa mensagem que endereçou ao povo angolano, por ocasião da estadia entre nós de uma equipe da TPA, expressou-se relativamente a esse aspecto, felicitando o povo angolano expressamente pelos esforços que estava a fazer no domínio da reconstrução e pelos êxitos que tinha alcançado no quadro da reconciliação. Obviamente que, na esteira disso, tem havido contactos ao nível diplomático entre o nosso país e a Santa Sé, e no quadro desses contactos Seu Excelência, Sr. Presidente da República endereçou um convite à Sua Santidade para, numa primeira oportunidade, visitar o nosso país, e assim fomos contemplados, digamos, nesta sua primeira deslocação ao país. Sua Santidade, o Papa entendeu por bem responder positivamente a esse convite formulado pelo Sr. Presidente, E eis-nos, pois, em vésperas da sua chegada ao nosso país.
Ouvimos várias vezes pessoas dizerem que a África constitui uma esperança da própria Igreja.
Eu penso que sim, porque com todos os acontecimentos que se vão desenvolvendo no resto do mundo, e nesse particular o Santo Padre tem-se referido especialmente à Europa, onde o crescimento da Igreja tem, não direi tido um revés, mas não é, pelo menos, aquilo que entendo as autoridades da Igreja almejavam, e os continentes onde esse desenvolvimento, esse crescimento tem ganhado corpo são particularmente o continente africano, a América Latina, e por conseguinte penso que é também nesse quadro que Sua Santidade, o Papa, em resposta, digamos, e para, não só em resposta a esse sentimento dos povos do nosso continente, mas também como um alento, como uma forma de incentivo, se dirige ao nosso continente.
As condições estão todas criadas da parte angolana?
Acredito que sim. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar duas deslocações de uma equipe da Santa Sé, que se deslocou a Angola para a preparação da visita, e todos os aspectos foram abordados, aspectos logísticos, organizativos, de segurança, transportes. Há uma comissão que foi criada pelo Sr. Presidente da República, uma comissão interministerial que é encabeçada pelo Sr. Ministro das Relações Exteriores. Integram os distintos órgãos do governo que aportam a sua ação para, digamos, para complementar todo o trabalho que deve ser desenvolvido para o êxito desta visita, e acredito que temos já, digamos, praticamente criadas na totalidade as condições para que a visita ocorra sem sobressaltos.
Armindo do Espírito Santo, embaixador de Angola junto da Santa Sé. Assim começava a desenhar-se o 20 de março, que ficará na história de Angola, como o dia em que, em menos de 17 anos, um segundo Papa visitava o país. Será por acaso que isto acontece? Esta pergunta será encontrada várias vezes ao longo desta reportagem. Don Angelo Celso, secretário de Comunicação do Vaticano, recebeu-nos no seu gabinete de trabalho. Era uma manhã, perto da Praça de São Pedro.
BBC, o seu banco de sempre. Itaca, linhas aéreas de Angola, oferece.
Bastidores da visita do Papa Bento XVI a Angola, com a LAC em Roma.
Uma grande importância. Innanzitutto perché si tratta della prima visita del Papa.
A importância da viagem do Santo Padre a Angola é muito significativa para toda a Igreja. Primeiro, porque é a primeira viagem do Papa Bento XVI à África, e mais, porque é a preparação do sínodo que se realiza este ano, e também porque celebramos os 500 anos da evangelização do país. Tem ainda o significado de voltar o olhar da Igreja Católica à África, no momento de uma forte crise do mundo ocidental, que não é apenas económica, mas também de valores, de enfoque vital. Olhar para a África é muito importante para os valores que a própria Igreja e a África em geral podem dar à Igreja Católica.
É decisivo, é importante para a Chiesa Católica, sobretudo em questo momento de crise do mundo ocidental.
Angelo Celso, secretário de Comunicação do Vaticano, em entrevista à LAC, reconhece ainda não ser casual a visita do Santo Padre ao nosso país. A presença da Igreja em momentos de transformação social sucede com frequência em diferentes contextos. E este, efetivamente, não é casual.
que o Papa, de algum modo, queira estar com os angolanos nesta fase nova de reconciliação e reencontro consigo mesma, naquilo que está a acontecer neste momento. Aliás, há já 9 anos que não se registra uma viagem papal à África, pois a última aconteceu com João Paulo II na Nigéria. Já era tempo necessário para esta presença. O Papa, como pastor, anima esta presença dos católicos como agentes de reconciliação. No total, tal como o Sínodo, será muito importante para a África.
Del Sínodo de Outubro. Tutta l'Africa è attraversata da questo grande impegno, dovrà essere attraversata.
O Papa João Paulo II propunha, no fim do segundo milénio, um balanço, um diagnóstico, que recapitulasse a história da missão da Igreja em África, desde a conversão do alto funcionário da Rainha Candace até ao momento da formação de autênticas igrejas locais africanas, plenamente radicadas na catolicidade e plenamente conscientes da sua responsabilidade perante a única missão que Cristo confiou à Igreja Família de Deus. Que importância tem a África para a Igreja?
A África... continente della speranza.
A África é um continente de esperança, como a América Latina, mas a África é considerada particularmente o continente da esperança, porque não é somente um continente a evangelizar, é já um continente que produz e fornece missionários até para as igrejas no Ocidente. Hoje estamos mais habituados à presença de missionários africanos no contexto europeu. Tudo isto significa a maturidade da Igreja africana. Uma maturidade que ainda vai crescer, sobretudo na nova fase da evangelização. Começa-se a sentir a presença da vossa Igreja, que deixou de ser o centro missionário, para fazer parte da nova dinâmica eclesial do novo mundo, neste terceiro milénio da senda de Cristo.
A misura mais no vivo das dinâmicas eclesiais do novo mundo, deste terceiro milénio, no Senhor de Cristo.
Ângelo Celso, secretário de Comunicação do Vaticano, aproveitou para falar dos 500 anos da evangelização que Angola viveu.
Angola é certamente um dos países em que...
Angola é certamente um dos países onde a fase de evangelização da Igreja pode ser considerada como se estivesse no ponto de maturação. Porque é um dos países onde a missionaridade da Igreja se sente de forma mais efetiva e evidente que nos demais países africanos. A evangelização de Angola deve ser considerada maior e mais avançada que os demais países. E numa terra onde se cultiva o novo anúncio com grande generosidade, no momento em que se comemoram os mais de 500 anos de evangelização, vivem-se também toda a experiência de uma riqueza e de uma tradição importantes. Importantes não só para a nação angolana, mas também para toda a África. Esta presença católica em Angola é notória com o crescimento do clero local, dos bispos locais, de uma estrutura eclesiástica forte e consolidada, com as obras de solidariedade social, com o empenho civil, com os hospitais, casas de saúde, asilos, escolas, toda uma cadeia educativa que, em geral, deverá estar no centro deste aniversário, de uma renovada vontade de se viver esta reconciliação, se virar para a reconciliação não só nacional, mas que atinja também os demais países africanos, que transmita a toda a África esta renovada exigência de contar com todos os recursos importantes para se viabilizar o país.
Impegno a tutta l'Africa di questa rinnovata esigenza di mettere in funzione tutte le risorse importanti di un paese.
Don Angelo Celso, secretário de comunicação do Vaticano. Não é por acaso que Bento XVI coloca Angola na sua privilegiada agenda.
Manuela non è più lei, dall'amore delusa ormai. Vuole fare la missionaria, vuole andare in Africa. Rassegnati le han detto i suoi, se lo senti davvero vai, e fai del bene per chi sta male, troverai la verità. Manuela adesso vola dal Mar Rosso all'Eritrea, e la prima luce vera che l'accoglie nel Sudan è il sole, è il sole, il sole. Manuela ha trovato il senso della vita, adesso sa che cos'è lì la sofferenza e che cos'è la povertà. Da 3 anni il suo cuore piange sempre chi non ce la fa e sale nel cielo. Oh, oh,
domanda perché piangi e poi la stringe forte a lui. Lei trema, lei trema, lei trema. Manuela una voce dice di non spingerti più in là e stai attenta a quell'uomo che come è arrivato se ne andrà. Ma l'amore sconvolge i piani e dolcemente
a LAC, nos bastidores da visita do Santo Padre à Angola. Josef Ratzinger, homem de excepcional nível intelectual, o guardião da fé. Quem é o nosso ilustre visitante?
Terça-feira, 19 de abril, após somente 4 votações, tal como aconteceu em agosto de 1978 com Albino Luciani, o conclave elegeu o novo Papa, o sucessor de João Paulo II. 115 cardeais provenientes dos 5 continentes designaram num brevíssimo período de tempo o Bispo de Roma. Trata-se de Josef Ratzinger, 78 anos de idade, durante quase um quarto de século prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, na Cúria de João Paulo II. A rapidez da escolha desmentiu os prognósticos. Esperava-se que muitos cardeais levantassem obstáculos à prestigiada candidatura de Ratzinger e se mostrassem dispostos a impedir a sua eleição. Ao invés, os purpurados deram à Igreja e ao mundo um sinal de grande união, elegendo com tamanha prontidão o 265º sucessor de Pedro. Escolheram um Papa idoso, de transição, mas a história ensina-nos que as transições se revelam frequentes vezes carregadas de surpresas, como prova o caso de João XXIII, eleito aos 77 anos de idade, que esteja em condições de guiar a barca de São Pedro numa época difícil em que a fé se encontra ameaçada. Ratzinger optou pelo nome de Bento, patrono da Europa, o monge que fez renascer a civilização no velho continente. Ratzinger, que poucas semanas antes da eleição, ao redigir os textos da Via Sacra, tinha falado da imundície que existe dentro da própria Igreja, poderá revelar-se um grande Papa reformador. Muitas das ideias que exprimiu ao longo dos anos encontram-se de facto distantes do lugar comum de conservador ou de inquisitor que foi criado em seu redor. Nasci a 16 de abril de 1927, Sábado Santo, em Magdeburg. Na minha família fazia-se frequentemente referência ao facto de que o dia do meu nascimento era o último da Semana Santa e da Vigília Pascal. Tanto mais que fui batizado na manhã seguinte, com a água acabada de benzer da noite pascal, que nessa época era celebrada de manhã. Ser o primeiro batizado com a nova água constituía um importante sinal premonitório. Pessoalmente, sempre me senti grato por, deste modo, a minha vida ter estado imersa desde o início no mistério pascal, dado que não podia ser outra coisa senão um sinal de bênção. É evidente que não nasci no domingo de Páscoa, mas justamente no Sábado Santo. Todavia, quanto mais penso nisso, mais me parece uma característica da nossa existência humana que ainda se encontra à espera da Páscoa, que ainda não atingiu a luz plena, mas que se encaminha confiante ao seu encontro. Assim descreve Josef Ratzinger, na sua autobiografia, as circunstâncias do seu nascimento. Naquele dia 16 de abril de 1927, a neve estava alta e fazia um frio penetrante, de tal forma que os irmãos mais velhos, Jorge e Maria, não puderam participar na cerimónia do batismo para evitar que adoecessem. O pai do futuro cardeal chama-se Joseph, como o filho, tem 50 anos de idade e exerce a profissão de oficial de polícia. A mãe, Maria, é dona de casa. O trabalho do chefe da família obriga os Ratzingers a frequentes deslocações e mudanças de casa. O período que a minha família passou em Markham Inn não foi nada fácil, relata o purpurado. O desemprego grassava, as indenizações de guerra pesavam sobre a economia alemã, os conflitos entre os partidos viravam os homens uns contra os outros, as doenças assolavam a nossa família. Ratzinger recorda ainda que Markle se situa muito perto de Alcutin, antigo santuário mariano que remonta à época carolíngia e local de grandes peregrinações para a Baviera e a Áustria Ocidental.
A vida de Bento XVI, um espaço para acompanhar ao longo desta reportagem. E o que pensam os angolanos em Roma sobre a vida do cardeal Joseph Ratzinger, bispo de Roma? Para acompanhar, amanhã, na reportagem sobre os bastidores da visita do Papa a Angola.
Cambio, pudiendo, 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 cambio, pudi
E termina aqui a primeira edição da reportagem sobre a vinda do Papa ao nosso país. Amanhã, novamente juntos. Reportagem de José Rodrigues e Mateus Gonçalves. Sonorização de Miguel Correia. A LAC em Roma.
Uma oferta Banco de Poupança e Crédito. Itaca, Linhas Aéreas de Angola.